Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Luiz Tati, autor do livro Estimar Canções, publicado pela Atelier Editorial.
O sorvete é morango,
é vermelho,
oi girando e a rosa,
é vermelho,
oi girando, girando,
é vermelho,
oi girando, girando, olha a faca,
olha a faca,
olha o sangue na mão,
e José,
Juliana no chão,
e José,
outro corpo caiu,
e José,
seu amigo João. Não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
Luiz, o que vem a ser Embreagem Iniciativa e por que da escolha de Domingo no Parque?
A semiótica tem um conceito já muito antigo que é de debreagem. Debreagem é quando a pessoa que está enunciando, o enunciador, ele se desconecta, o texto que ele faz se desconecta dele para ter vida própria. Qualquer autor faz isso. Depois que ele escreve e vira livro, o narrador que passa a ser responsável por aquilo, ele saiu da jogada. Tanto que se ele morrer, o texto continua. Quer dizer, está sob a responsabilidade do narrador. Isso é uma debreagem. Quer dizer, você deixa de ser você o autor em carne e osso e o narrador passa a ser o responsável pelo resto da história. Então, isso é uma debreagem. Mas tem hora que o narrador quer voltar para o enunciador. Ou seja, ele quer se identificar outra vez com o enunciador. Aliás, todos os cantores de canção fazem isso. Eles querem que a gente pense que os sentimentos que eles estão relatando são deles. São deles mesmo, de carne e osso. Por isso, às vezes, até choro na hora que está cantando. Elis Regina fazia isso. Está cantando uma música, chorava e tal, como quem diz, sou eu que estou sentindo isso, eu de carne e osso. E não precisava ser, porque ela está sendo uma intérprete, tá certo? Então, isso é debreagem. Você delega ao outro, ao narrador, essa função. Mas quando volta, que nem a Elis Regina fazia, que voltava para o enunciador, é uma embreagem. Embreagem significa volta a se conectar com o enunciador. E as canções fazem isso o tempo todo. No caso de Domingo no Parque é interessante porque há uma debreagem inicial. Ele está contando a história do João, José e a Juliana. O rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, descrevendo. Depois aparece a Juliana, que é a personagem que eles vão rivalizar, né, entre si, vão disputar e tal. Mas então, na verdade, não era para ter o eu na história, era para ser a história desses personagens. Mas de repente você começa a sentir, quando ele começa a ficar empolgado, né, o sorvete e a rosa, o José, a rosa e o sorvete, o José, ou girando na mente do José, o sorvete e a rosa, ainda aumenta o tom, a rosa e o sorvete, quer dizer, o narrador começa a ficar envolvido com a situação. Isso é embreagem. Quer dizer, alguma coisa que era para ser emoção do João e do José, passa a ser emoção de quem está cantando também. Isso é embreagem. E a Domingo do Parque é ótimo para isso, porque ela não fala, é uma canção que não fala eu nenhuma vez. Era para ser a história dos personagens. Ele não diz eu nessa canção. Mas, no entanto, a maneira de cantar mostra que a entoação está comprometida com a história.
Vai, minha tristeza. E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Luiz, quais os aspectos que você enfatizou quando abordou a era dos cancioneiros?
A era dos cancionistas, eu acho, né? Dos cancionistas, é. A diferença de cancioneiro e cancionista é que cancioneiro normalmente é o conjunto das obras daquele período. Cancionista é a pessoa que faz, que canta, que compõe, até quem ouve, de uma certa forma. A era dos cancionistas é mais aí, na acepção que eu tomei, é mais a fase em que a canção foi se constituindo como linguagem. Isso começou com a chegada dos aparelhos de gravação, sobretudo quando eles começaram a ser usados comercialmente, a partir do final dos anos 20. Daí pegou a era de ouro do rádio inteirinha, depois pegou toda essa fase dos anos 50, 60, que a gente já pegou de festivais, essas coisas todas, a era em que a canção estava se consolidando como a maior linguagem que o Brasil tem. Aliás, a maior linguagem, que parece que agora essa coisa brasileira de ter na canção a maior linguagem está se expandindo para o mundo inteiro. Esse prêmio Nobel ao Bob Dylan é um sinal de que a canção tem força no mundo inteiro, parecida com a força que tem aqui no Brasil, a ponto de desorganizar uma instituição. A academia se desorganizou para dar um prêmio para o Bob Dylan. Então, quer dizer, isso acontece aqui no Brasil há muito mais tempo. Todo mundo que faz literatura gostaria de fazer uma canção. Não é que quer deixar de fazer literatura, mas gostaria de fazer pelo menos uma letra de canção. Aqui é assim. Um autor erudito, pianista, instrumentista e tal, quer pelo menos ter uma parceria com um letrista para fazer uma canção. Eu vivo isso quase que o tempo todo. É uma atração. Gente que faz história em quadrinhos quer fazer uma canção. Pintores querem fazer uma canção. Quer dizer, aqui já é antiga essa atração pela canção. Não sei o que a canção tem aqui que parece que é a linguagem brasileira. E isso se formou durante o século XX, sobretudo. Por causa do rádio, por causa das o disco, porque a gente não pode esquecer que o rádio começou junto com o disco. E o disco gravava e já ia para o rádio. E as pessoas cantavam ao vivo e depois vendiam o disco. Quer dizer, era muito importante as duas formas de fixação, o rádio e o disco. Então foi a época em que a canção se consolidou. Agora está indo para a internet, terão outros espaços até melhores e até mais democráticos, porque todo mundo atualmente faz disco. Todo mundo faz disco atualmente. Ficou difícil a concorrência, mas todo mundo faz disco atualmente. Continua a era da canção, mas teve uma era que a canção se consolidou, que foi no século passado.
Luiz, em figuratização e ilusão enunciada, você revisitou as canções dos Beatles. Por quê?
Ah, no final. É, aí até tem um fator pragmático, que foi o seguinte. Eu já estava redigindo esse capítulo quando fui convidado para fazer um artigo para uma revista que se chama Signata, uma revista europeia. Aliás, é uma revista canadense, em convênio com uma turma lá da Europa, da França, de outros países, e que eles me convidaram para fazer um número falando exatamente sobre canção aqui e, ao mesmo tempo, explicando a linguagem da canção. E eu acabei falando, bom, já que era para ser assim, eu convidei um amigo que tinha escrito comigo, o Ivan Carlos Lopes, que tinha escrito comigo Elos de Melodia e Letra, e nós já fizemos um texto especial para eles lerem lá. Então eu falei assim, como é que eu vou exemplificar com músicas brasileiras? A única talvez que desse é a Garota de Ipanema, que não conhece música brasileira lá. Então eu acabei falando, vou pegar algumas canções dos Beatles que sejam bem expressivas e vou transcrever e mostrar como é que funciona o que eu estou querendo demonstrar aqui com as canções dos Beatles. Foi só por causa disso. E esse artigo foi publicado antes lá, em francês. Então já tinha, pelo menos os exemplos eram de um universo que todo mundo conhecia, facilitou. Daí quando eu trouxe para o livro, eu conservei, porque para nós também é muito conhecido. Músicas dos Beatles, não tem problema.
Próxima semana, iremos concluir a nossa entrevista com o Luiz Tati a respeito do seu livro Estimar Canções, Estimativas Íntimas da Formação do Sentido. Este livro integra o catálogo da Atelier Editorial.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Este programa poderá ser ouvido a qualquer momento no site www.radio.usp.br. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.